Hoje no Contracorrente, José Manuel Fernandes quer contrariar a opinião que muitos portugueses têm sobre o problema da Catalunha. Não me digas, José Manuel Fernandes, bom dia, que estás a favor de Madrid.
Bom dia. Bem, eu acho que não se trata de estar a favor de Madrid ou a favor de Barcelona. Isto não é uma questão entre o Ronaldo e o Messi, por assim dizer, todos os tempos. Acho que o nosso problema é precisamente esse, é colocar a questão nestes termos. Nós tendemos a olhar para os catalães e a ver neles uma espécie de portugueses frustrados, não é? Portanto, eles foram aqueles que não conseguiram libertar-se de Madrid, nós fomos os que conseguimos. Ora, como é óbvio, a história é um bocadinho mais complicada e, sobretudo, a história do presente, a história atual, é muito mais complicada. A começar pela história da sentença de ontem. A ideia que fica no ar é que os dirigentes catalães foram condenados pelo crime, portanto, apenas super pesadas e que foram muito castigados. Na verdade, o tribunal optou por condená-los pelo crime mais leve de que estavam acusados, não é? As condenações até prevêem um regime de semi-liberdade que será decidido na Catalunha e, portanto, eles provavelmente até vão poder sair em liberdade muito brevemente. Agora, não há dúvida que os líderes catalães praticaram ilegalidades, violaram de forma deliberada e reiterada a Constituição Espanhola e, portanto, não havia grandes alternativas. A sentença, de resto, como escrevia um jornalista, que até é meu amigo do El País, foi uma vitória dos pombos sobre os falcões, não é? Tanto no sistema judicial espanhol.
Mas, José Manuel, desculpa interromper-te, mas já ontem houve enormes manifestações de protesto. Não achas que um assunto como este devia ter sido resolvido pelos políticos e não pelos tribunais?
Eu acho que este assunto é um assunto político. Ele acabou no tribunal porque se chegou a um ponto a que não se devia ter chegado, não é? Mas, de facto, quem esticou a corda foram os independentistas catalães nos últimos anos, com aquilo que eles chamavam el procés. Portanto, não vou recordar todo este processo, el procés, que levou à radicalização do independentismo, mas quero discutir o que me parece ser sempre o mais controverso. Como disse, para muitos portugueses, a Catalunha devia ter direito à autodeterminação. Esta palavra é importante, autodeterminação. E devia poder votar livremente a independência. E eles acham que isto é que é democracia. Só que, na verdade, não é. Democracia é, antes de tudo mais, respeito por regras estabelecidas. E estabelecidas com o acordo de todos, não só de uma parte. Ora, foram essas regras que os líderes catalães violaram.
Mas foram essas regras que lhes dão o direito à autodeterminação.
Ou melhor, as regras não dão.
Que não lhes dão, exatamente. Não lhes dão o direito à autodeterminação, mas eles dizem que esse é um direito que até as Nações Unidas reconhecem, com vários exemplos aplicados.
Ora bem, eles dizem, só que na verdade não, isso não é rigoroso. Por muito que custe aos catalães e aos independentistas, a Catalunha não cumpre aquilo que as próprias Nações Unidas definem como direito à autodeterminação, porque esse direito é definido em três situações. A primeira situação é territórios coloniais. A Catalunha não é propriamente um território colonial, não é uma colónia espanhola. Depois, territórios que foram ocupados na sequência de uma invasão. Ora, isso também não aconteceu na Catalunha, pois a Catalunha é parte do Reino de Espanha por fusão da Coroa de Castela com a Coroa de Aragão, na sequência de um casamento real, nem sequer foi uma herança, como aconteceu no caso de Portugal, no século XV, portanto, há mais de 500 anos. Finalmente, há direito à autodeterminação em territórios onde reina discriminação e não haja liberdade ou respeito pelos direitos humanos. Acho que qualquer um de nós que vai a Barcelona sabe que isso não acontece. Portanto, isto significa que a Catalunha não se pode divorciar do resto de Espanha sem mútuo consentimento. No fundo, tem que ser um divórcio por mútuo consentimento.
É, então, uma situação diferente da Escócia.
É, porque na Escócia houve mútuo consentimento com o Reino Unido, não é? Houve acordo para que houvesse um referendo. Em Espanha, não houve esse acordo. Portanto, o que eu digo é que os catalães têm que respeitar as regras que eles próprios aprovaram. Eles já aprovaram regras em referendo. Primeiro em 1978, quando aprovaram a Constituição Espanhola, e depois em 2006, quando aprovaram também em referendo o Estatuto de Autonomia, que é o que está atualmente em vigor. Portanto, não podem querer mudar as regras a todo momento. E aquilo que os independentistas tentaram fazer foi, no fundo, usar o independentismo como um instrumento político para esconder aquilo que estavam a ser alguns fracassos. Designadamente quando chegou a crise económica e depois quando vieram uma série de escândalos de corrupção gravíssimos. Esta fuga em frente teve muito a ver com desespero político e desnorte político, de resto, tanto em Barcelona como em Madrid. Nisto as culpas repartem-se.
Posto isto agora, com os ânimos de novo exaltados, como é que vai ser agora?
Bem, eu acho que a reação exaltada era previsível, mas acho que toda a Espanha vai ter que percorrer o caminho para chegar a um novo compromisso, a um novo entendimento qualquer. Só que vamos ter que ser claros, esta condenação de alguma forma era um passo inevitável. O novo compromisso não resultará nunca de um golpe de força, como este que foi tentado pelos independentistas, e no fundo foi esse golpe de força que ontem foi castigado e não podia deixar de ser castigado.
José Manuel Fernandes e o Contracorrente nas manhãs 360 da Rádio Observador.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.